101,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifap. Campus Universitário. Rodovia Juscelino Kubitschek. Quilômetro 2. Jardim Marco Zero. Macapá, Amapá.
Está começando Sarau de Notícias. Jornalismo criativo e consciente. Uma realização da turma 2016 de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifap, orientado pela professora doutora Roberta Chaves.
Boa noite, está no ar o Rádio Jornal Sarau de Notícias.
Uma produção da turma 2016 do curso de jornalismo da Unifap.
Eu sou Michele Silva
e eu sou Railana Pantoja.
Estes são os destaques do programa de hoje.
Educação. Professores estaduais optam por greve após a Assembleia Geral.
Política. Em Macapá é lançado o projeto Cultura Gera Futuro.
Cidade. Encerra nesta sexta-feira o prazo para cadastro e recadastro do passe escolar estudantil.
Cultura. Espetáculo teatral Seu Bonfim acontece nesse fim de semana em Macapá.
Esporte. Conheça o projeto social Dois Passos para o Futuro.
E acompanhe a previsão do tempo de quarta a domingo para a capital amapaense.
Agora são 18 horas e 2 minutos em Macapá. O Supremo decide se evita a prisão de Lula. Está 2-1 contra o habeas corpus do petista. Com o esquema de segurança reforçado, o Supremo Tribunal Federal retomou na tarde desta quarta-feira o julgamento do habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente Lula para evitar sua prisão devido à condenação no caso do triplex de Guarujá. O relator do pedido, o ministro Edson Fachin, negou o pedido da defesa. Já o ministro Gilmar Mendes votou a favor do habeas corpus ao petista. O ministro Alexandre de Moraes também vota contra o habeas corpus. E o ministro Luiz Roberto Barroso está com a palavra neste momento.
Educação.
Em uma Assembleia Geral que ocorreu no último dia 28, os professores da rede estadual decidiram grevar a partir de hoje, dia 4 de abril. Mais informações na reportagem de Gilson Reis.
No dia 28 de março, os professores da rede estadual de educação decidiram pela greve. Em uma assembleia que reuniu 800 membros do Sindicato dos Servidores Públicos em Educação na Amapá, o SINCEPEAP, foi definido o início da greve para o dia 4 de abril, como explica o secretário-geral do sindicato, Otávio Brito.
A gente cobra do governo a reposição dessa perda e que, de fato, faça valer, né, do piso. O governo indicou 2,8%, né, sem oficializar o sindicato, né, sem garantir o princípio da negociação salarial, que é o direito da proposta e da contraproposta. E por isso os profissionais da educação da rede estadual deflagraram greve. Obviamente tem pautas sociais. A gente compreende que hoje a escola pública sofre um processo de desmonte bastante avançado, escolas precarizadas.
Entre outras pautas, os professores reivindicam a adequação do salário de acordo com a lei do piso e melhores condições de trabalho. Segundo o representante do SINCEPEAP, o governo não se mostra disposto a negociar. E esse seria mais um motivo para a deflagração da greve.
Nós, da nossa parte, fizemos paralisações de advertência, dizendo que o governo, nós precisamos sentar novamente, precisamos esgotar essa pauta, precisamos ver como a gente modera esse conflito, mas o governo não foi sensível ao pedido da categoria de sentar novamente para garantir. Então, em Assembleia Geral, na última quarta-feira, os profissionais da educação decidiram por deflagrar a greve pelo elemento da falta do diálogo. Ainda assim, após a quarta-feira, nós comunicamos e solicitamos que nesse prazo de 72 horas aí, com dias úteis, que o governo enviasse uma proposta ou que reabrisse a mesa de negociação para que o sindicato apresentasse uma outra contraproposta. E, portanto, hoje não existe calendário de diálogo com o governo do Estado.
Já existe um calendário de atos definido. O primeiro deles aconteceu hoje pela manhã na Praça da Bandeira. Além disso, o sindicato vem trabalhando no chamamento dos professores, pais de alunos e comunidade em geral para apoiar a causa. Jusion Reis, para o Sarau de Notícias.
Por meio de uma nota de esclarecimento em sua página no Facebook, o Sindicato dos Servidores Públicos em Educação no Amapá, SINCEPAP, informou que no começo da noite da segunda-feira, 2 de março, foi convidada para uma audiência de conciliação pelo gabinete do desembargador Carmo Antônio de Souza. Na manhã de hoje, aconteceu a segunda audiência de conciliação, dessa vez com a presença do governador do estado, Valdez Góes, na sessão, que começou às 10 da manhã e foi suspensa por volta do meio-dia. A presidenta do SINCEPAP, Kátia Silena de Almeida, apresentou os termos para o fim da greve. O governador afirmou estar disposto a continuar com as conversas sobre as exigências dos professores. A negociação se manteve aberta até às 16 horas da tarde, horário marcado pelo desembargador Marco Antônio. A greve dos professores estaduais foi deflagrada hoje, 4 de março, e segundo informações do sindicato, cerca de 90 escolas em Macapá e Santana estão paralisadas. Corrigindo a data de hoje, 4 de abril.
A quarta semana acadêmica de Relações Internacionais da Unifap ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de abril. A abertura será no SEBRAE e os outros dois dias serão no auditório da Unifap. O objetivo do evento é conscientizar a sociedade sobre a potencialidade de desenvolvimento local que a geografia mapaense possibilita para a economia do Amapá. Sendo assim, a quarta semana acadêmica de Relações Internacionais busca, em conjunto com seus parceiros, pensar em um desenvolvimento sustentável e satisfatório a partir de peculiaridade geográfica vantajosa de caráter internacionalista.
Marcado pelo Dia de Conscientização Mundial do Autismo, em Amapá, a programação se estendeu por diversos dias a fim de incentivar a busca pela socialização, informação e fim do preconceito. O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, é um transtorno que causa problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, interação e comportamento social da criança. Apresenta seus primeiros indícios durante os 3 primeiros anos e tem prevalência maior no sexo masculino. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo são portadoras do autismo. Já em relação ao Brasil, esse número já ultrapassa os 2 milhões. Quanto à programação em relação ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, no Amapá, a programação se iniciou no dia 24 de março, com um circuito de palestras do diagnóstico à vida adulta, que ocorreu no Senai, seguida de um piquenique azul, que ocorreu no último dia 1º de abril, ao lado da Fortaleza São José de Macapá, em que reuniu diversas famílias para dialogar, socializar e esclarecer dúvidas acerca do transtorno. Em relação ao dia 2 de abril, que é de fato o dia de conscientização, ocorreu um evento na Praça Floriano Peixoto, exatamente para ocorrer o acender das luzes, em que a praça ficou toda iluminada com a luz azul, que é a que simboliza o autismo no mundo, além de ocorrer contação de histórias e um ensaio fotográfico com as famílias. Jamile Rosa, para o programa Sarau de Notícias.
Você ouviu informações sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A Jamile Rosa trouxe essas informações.
No seu rádio você ouve a Universitária FM.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e do projeto de Pesquisas Narrativas e Memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Schein.
Cidade.
Nossa entrevista de hoje da Editoria Cidade é com a delegada Josiane Carvalho, da 6ª DP. Ela fala sobre o combate à violência e o trabalho da Polícia Civil. A entrevista é de Natan Zalu.
A pública sempre é motivo de preocupação da sociedade. Afinal, o aumento da criminalidade significa um Estado enfraquecido, incapaz de proteger seus cidadãos. O crescimento da violência é notável no país. Entretanto, a Polícia Civil desenvolve um papel estratégico no combate ao crime. Sobre o combate à violência, a delegada Josiane Carvalho, da 6ª DP, nos esclarece.
No Amapá, a segurança pública e a Polícia Civil buscam o enfrentamento disso, não só a Polícia Civil, mas todas as forças policiais. Inclusive, os investimentos têm sido feitos no tocante a não ceder a essa questão do aumento da criminalidade, e enfrentamento contínuo. Inclusive, na Polícia Civil foi feito recentemente o concurso para o incremento no quadro de servidores, como delegados de polícia, agentes de polícia e oficiais de polícia. Exatamente para que cada vez seja mais bem aparelhado a questão da segurança pública, a investigação se torne cada vez mais eficiente no sentido de identificar os autores de crimes que se sentem muitas vezes estimulados ou impunes para que continuem na delinquência, e isso é algo que a Polícia Civil vem enfrentando. Nós não podemos nos furtar à atividade do Estado da segurança pública, e o braço do Estado no sentido dessa criminalidade, do enfrentamento, seja as violências de toda a natureza, patrimoniais, o tráfico de drogas.
Sobre os homicídios, qual o quadro atual no Estado?
A questão dos homicídios, o Amapá tem tido um decréscimo, apesar de a gente ouvir noticiado a questão dos homicídios. Às vezes é variável, tem meses que a gente tem um pouco mais, outros meses consegue uma redução mais significativa. Mas a questão é, não cedemos à criminalidade. Os investimentos têm sido feitos no aparelhamento também da polícia, como um todo, civil, militar.
Como está o andamento do concurso para o ingresso na Polícia Civil? E pode melhorar o serviço da PC?
Nós estamos aguardando as demais fases do concurso público. Tem outras etapas a serem concluídas, o TAF, né, que é o teste de aptidão física, o psicotécnico, a fase documental. Também haverá formação na academia para que esses novos policiais ingressem. E a expectativa da Polícia Civil é que no segundo semestre já desse ano, é uma expectativa nossa, de que esses servidores já estejam no quadro, nos auxiliando no enfrentamento, no combate da criminalidade. Porque a criminalidade é diuturna, ela é crescente, mas diariamente a polícia está acompanhando, está nas ruas, investigações de todas as delegacias, a gente vem atuando no sentido do enfrentamento, porque é o nosso papel. O Ministério da Polícia Civil é a investigação criminal, é o enfrentamento e é a manutenção dessas pessoas fora das ruas para que a sociedade tenha um pouco mais de tranquilidade.
Natan Zalucci, para o programa Sarau de Notícias.
Agora são 18 horas e 12 minutos. No último sábado, ocorreu o primeiro encontro do Grupo de Apoio aos Jovens, GAJ, Samila Lima.
Aconteceu no último sábado, 31, o primeiro encontro do Grupo de Apoio ao Jovem, o GAJ. O grupo é uma iniciativa de acadêmicos de diversas instituições e cursos da área da saúde e ciências humanas que se preocupam com o bem-estar da juventude e resolveram conversar sobre saúde mental. Segundo a Secretaria da Saúde, a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. O encontro contou com a supervisão da psicóloga Aline Guimarães, que foi convidada a participar voluntariamente do grupo.
Então, o que a gente vem percebendo, principalmente no meio da saúde mental, é que ainda existe um tabu muito grande, né, em relação principalmente à morte, aos transtornos mentais, né, o que é a saúde mental. Muita gente não tem a noção do que é a saúde mental. Então, se viu a necessidade de conversar sobre isso.
A psicóloga esclarece que saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros. Saber lidar com as boas e más emoções e aceitar que elas fazem parte da vida. E, principalmente, reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. O primeiro encontro foi um sucesso. O grupo pretende continuar com as reuniões semanalmente ou quinzenalmente e convida toda a comunidade a participar e debater sobre esse assunto que é tão importante para todos nós. Samila Lima, para o Sarau de Notícias.
Certame para selecionar os 300 novos policiais militares do estado do Amapá iniciou em agosto de 2017 e já está na fase de avaliação psicológica. Mais informações com o repórter Natan Zalucci.
Público, organizado pela Fundação Carlos Chagas, visa prover vagas para o cargo de soldado da Polícia Militar do Amapá. O certame iniciou no dia 20 de agosto de 2017. A primeira fase foi a prova objetiva e redação. A segunda fase, exame documental, que exigia do candidato idade máxima de 30 anos e graduação no ensino superior. A terceira fase, teste de avaliação e aptidão física, famoso TAF. Nos dias 25 a 28 do mês de março deste ano, foi realizado o teste de avaliação psicológica. Esta é a quarta fase do concurso, com mais de 350 candidatos. O resultado deste teste está previsto para o dia 5 de abril. Após o exame psicológico, os candidatos ainda serão submetidos aos exames de saúde e investigação social, sendo a quinta e sexta fase do concurso, respectivamente. A expectativa dos candidatos é que ainda este ano inicie o curso de formação de soldados, sendo a última fase do concurso, que poderá formar em torno de 300 soldados para melhorar a segurança pública através da Polícia Militar do Amapá. Para o programa Sarau de Notícias, Natan Zalute.
Os usuários de transporte público, especialmente os estudantes, devem ficar atentos ao prazo para cadastro e recadastro do passe estudantil. A reportagem é de Luísa Nobre.
O recadastramento da meia passagem de transporte coletivo em Macapá e Santana iniciou no dia 1º de fevereiro e, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá, o SETAP, mais de 40 mil estudantes vão realizar o cadastro e recadastro da carteirinha de meia passagem no primeiro semestre de 2018. Os estudantes que desejam utilizar o benefício devem procurar um dos três postos de cadastro até o dia 6 de abril, sendo eles o Amapá Garden Shop, a sede do SETAP na Avenida Padre Júlio, em Macapá, e o terminal de ônibus em Santana. Para quem vai fazer o recadastro, a taxa é de R$ 10,00 e para quem vai tirar a carteira de passe pela primeira vez, a taxa é de R$ 15,00. Sobre a documentação, o funcionário Daniel Gomes, da empresa de transporte, lista os dados necessários para o registro.
O cadastramento ele é preciso da declaração 2018 assinada e carimbada, a certidão de nascimento do aluno e o comprovante de residência que tem o sobrenome do aluno, 2018, e paga uma taxa de R$ 15,00. O recadastro é a declaração, a carteirinha, paga uma taxa de R$ 10,00 e o aluno presente.
Em julho de 2017, a Justiça determinou o aumento da tarifa de R$ 2,75 para R$ 3,25, em uma diferença de 50 centavos na passagem. A justificativa da mudança no valor da passagem de ônibus foi a reforma dos transportes para melhor atendimento da população da cidade de Macapá. Além do aparelho de biometria, a empresa garante que a reforma foi realizada interna e externamente nos ônibus. Entre as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e dependentes do transporte público para o deslocamento na cidade, a falta de infraestrutura dos transportes, paradas de ônibus e baixa rotatividade dos veículos são problemas no cotidiano dessas pessoas, como no da estudante Beatriz Melo.
Infelizmente, o transporte público amapaense não atinge as expectativas de qualquer cidadão, principalmente daqueles que necessitam usá-lo todos os dias para ir para a escola, para o trabalho, para a universidade. É uma pena que o Estado não olhe com zelo para as pessoas que usem o transporte público.
Para os estudantes que ainda não fizeram cadastro ou recadastro da carteira de meia passagem, o prazo é até o dia 6 de abril. Luísa Nobre para o Sarau de Notícias.
A cidade inteira está curtindo 96.9.
Então vamos lá. Ana, Rita, Joana, Iracema, Carolina.
Notícias, debates, orientações, dicas, comentários, interação com os ouvintes e entrevistas com autoridades da área de políticas públicas para as mulheres.
Programa Justiça por Elas, porque elas merecem ser ouvidas, respeitadas e bem cuidadas.
Um espaço democrático que luta pela liberdade e contra toda forma de violência.
Linda, te sinto mais bela.
Programa Justiça por Elas. Sintonize todas as terças-feiras, das 15 às 16 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM.
Violência contra a mulher não tem desculpas, tem lei.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e do projeto de Pesquisas Narrativas e Memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Scheim.
Cultura.
Agora são 18 horas e 20 minutos em Macapá. O espaço Caos Arte e Cultura abre inscrições para o curso de trabalho Cultura Indígena e Afro-Brasileira. Este é um trabalho idealizado e ministrado pelo professor Jean Carlos Ponte, que fez extensões em universitárias em História e Culturas Indígenas pela Universidade Federal Fluminense e Histórias e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. As inscrições estão no valor de R$ 50 e podem ser feitas no link que está na página do Espaço Caos no Facebook. O período da inscrição é até o dia 7 de abril. Também serão feitas inscrições presenciais, entrando em contato com o número 991-247732 ou 9116-8242.
Deputado Carlos.
Uma emenda parlamentar garantirá à Secult Amapá R$ 5 milhões.
Emenda do deputado Cabuço Borges, no valor de R$ 5 milhões, serão destinados à Secretaria da Cultura do Estado do Amapá, Secult. Esses recursos atenderão à viabilização de projetos de diversos segmentos culturais. A notícia foi recebida com muito entusiasmo pela classe artística do Estado do Amapá. Acompanhem.
Aqui é Paulo Gil, fotógrafo. Eu quero comentar essa emenda parlamentar que nós receberemos aqui no Amapá como um ganho da categoria, como uma conquista da categoria artística e também com a sensibilidade do deputado federal Cabuço Borges, que reconhece que os artistas precisam de fomento, é uma economia que precisa ser gerada, que precisa ser administrada pelo poder público junto conosco. Parabéns a todos e que a gente tenha sucesso nessa caminhada.
Sandra Castro, para o programa Sarau de Notícias.
Agora são 18h22. Uma companhia de teatro da Bahia apresenta o espetáculo Seu Bonfim e oferece workshops gratuitos aqui em Macapá. A nossa repórter Vivian Oliveira conversou com o diretor e ator do espetáculo, Fábio Vidal.
A Companhia de Teatro Território Sírios da Bahia traz o espetáculo teatral Seu Bonfim, que trata sobre a vida no sertão. O grupo fará apresentações nos dias 6 e 7 de abril e vai oferecer workshops com vagas gratuitas para a população. As inscrições estarão sendo feitas 30 minutos antes no Teatro das Bacabeiras. O ator e diretor Fábio Vidal concedeu a Sarau de Notícias uma entrevista explicando sobre o espetáculo. O que é o espetáculo Seu Bonfim e no que ele foi inspirado?
Um espetáculo que é inspirado num conto de um célebre escritor mineiro chamado Guimarães Rosa. O conto é A Terceira Margem do Rio. A partir desse conto se dá uma inspiração para a criação do espetáculo. Seu Bonfim é um velho homem de rua e chega nesse local onde ele começa a contar histórias do seu passado, da sua vida, trazendo memórias, lembranças, dados culturais, marcas do sertão brasileiro. E um espetáculo que fala de solidão, de amor, de sentimentos humanos, que tem muitas pitadas de humor também. É um espetáculo que os espectadores sempre se divertem, riem e transitam por uma série de emoções desses causos contados pelo Seu Bonfim durante essa hora de apresentação que o espetáculo possui.
Qual será a agenda dos espetáculos e dos workshops?
Nós realizamos no dia 6 e no dia 7, na sexta e do sábado dessa semana, às 20 horas no Teatro das Bacabeiras, as apresentações do espetáculo Seu Bonfim, que está sendo realizado por preços populares, R$ 10 o valor da inteira, R$ 5 meia entrada. Esse benefício também estendido aos maiores de 60 anos, aos professores também. E é um projeto que é patrocinado pelo programa Petrobras Distribuidora de Cultura, que traz também workshops coligados no dia 7, pela manhã, das 8 às 12, vai acontecer o workshop de fotografia com a Alessandra Novaes. À tarde, teremos o workshop de técnicas de produção cultural com o Júnior Secon. E no domingo, pela manhã, de 8 às 12, o Duelenor acontece das 14 às 18 horas, no sábado. E no domingo, comigo, um workshop de teatro físico, também das 8 às 12 horas. Essas atividades são gratuitas, as inscrições acontecerão 30 minutos antes do início das atividades no Teatro das Bacabeiras, é só chegar lá. E ainda dizer que temos também atividades de acessibilidade, todas as apresentações na sexta e no sábado, às 20 horas, terão interpretação em libras concomitante. Então, as pessoas com deficiência auditiva que se interessarem, elas estão englobadas, abraçadas por esse projeto também. Gostaria de convidar todas as pessoas que são daqui de Macapá, que estão em Macapá, para conferirem o espetáculo Seu Bom Fim, que acontece no dia 6 e 7, agora de abril, às 20 horas, no Teatro das Bacabeiras. E ter esse encontro artístico para refletir sobre o homem, sobre as pessoas, sobre a literatura, a poesia, a vida, o tempo. São questões que são perpassadas por Seu Bom Fim. Um espetáculo, como eu já falei anteriormente, para rir e para se emocionar também.
Vivi Oliveira, para o Sarau de Notícias.
Sintonize toda quarta-feira, a partir das 18 horas, na Rádio Universitária 96.9 FM. E acompanhe o jornal Sarau de Notícias. Jornalismo criativo e consciente, trazendo a você toda semana novos apresentadores e um conteúdo de notícias inovadoras.
Um projeto universitário busca levar a empatia e a socialização para acadêmicos e também para a comunidade em geral.
Volta, que eu estou te esperando desde que eu nasci.
Sabemos que o ambiente acadêmico é um espaço extremamente diversificado. Estudantes de mobilidade, calouros e veteranos. A universidade é um aglomerado de pessoas que buscam o mesmo objetivo: obter conhecimento e experiência. Mas nem sempre essa trajetória é fácil, e foi assim que surgiu o projeto Pequenas Delicadezas, idealizado pela professora Juliana Lemos, do curso de teatro da Universidade Federal do Amapá, Unifap. O projeto tem o intuito de levar amor e carinho a todos, para incentivar as pessoas a cultivar a empatia e o amor ao próximo. A professora Juliana Lemos, que é responsável pela idealização do projeto, diz que o propósito é desenvolver trocas de experiências entre as pessoas.
O objetivo do projeto é criar relações na horizontalidade, é quebrar barreiras, né, romper com barreiras, criar espaços de troca e interação dentro da universidade. Ele foi pensado a partir de uma necessidade que a gente constata, né? A universidade é um espaço em que muitos de nós passamos a maior parte do nosso tempo, né?
A professora diz que o projeto teve início quando era aluna de pós-graduação na Universidade de Minas Gerais. Lá, o projeto ainda estava no papel. Mas quando teve a oportunidade de colocar o plano em prática aqui em Macapá, buscou parcerias para tornar a proposta possível.
Então eu me coloquei neste lugar de eu quero fazer a minha parte, né? E eu estou fazendo. Com o que eu posso ajudar, eu estou tentando ajudar, promovendo parcerias, né? Aos poucos fui conhecendo algumas pessoas da universidade, vendo como são amorosas, como estão dispostas a ajudar, né? Vários setores estão envolvidos.
O acadêmico Victor Loran conta que os discentes e servidores da instituição podem participar também da iniciativa.
Agora, pela quarta vez, teremos a participação de um acadêmico da Unifap, que se inscreveu através do site, para participar do projeto.
De acordo com Débora Bararuá, que é bolsista no projeto de cultura Procult, uma das dificuldades na realização dos projetos é a falta de recursos. Mas ainda assim, com o esforço dos responsáveis, é possível realizar alguns eventos.
E o Procult, por exemplo, que é o programa em si, não consegue desenvolver mais projetos e atividades exatamente porque a gente não consegue captar recursos, né? A gente está dentro de uma universidade federal, onde a burocracia é extremamente, sim, exagerada às vezes. O professor, que é o coordenador do Procult, vive tentando conseguir projetos, às vezes ele consegue, quando vai captar o recurso, é muita exigência, muita coisa para você conseguir comprar um grampo, comprar uma tesoura, comprar uma fita durex. Então, assim, a gente está dentro do campus. Então, a burocracia, ela é um dos grandes empecilhos. E também a gente encontra a falta de recurso, né? O que nós temos muito dentro do Procut em si é a vontade de fazer. E a gente acaba fazendo parceria com as pessoas de fora.
O foco do projeto não são apenas os estudantes da Federal do Amapá. A comunidade também é incluída no processo. Uma reportagem de Laura Machado para o jornal Sarau de Notícias.
Volta, que eu estou te esperando desde que eu nasci. Minha vida pro momento.
Você está curtindo Rádio Universitária FM.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Radiojornalismo 2 e do projeto de Pesquisas Narrativas e Memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Scheib.
Política.
2018 é ano de eleição e uma ferramenta vista como muito importante, as redes sociais. Mais informações com o repórter Bruno Monteiro.
Há tempos que os meios de comunicação de massa, como TV e rádio, são indispensáveis em campanhas eleitorais, principalmente nas eleições majoritárias, para presidente, governador e senador. Atualmente, uma nova ferramenta vem sendo cada vez mais usada pelos candidatos, as redes sociais. Elas permitem conseguir eleitores meses ou anos antes do período eleitoral e também interação direta com os seguidores. Já que o Supremo Tribunal Federal proibiu as empresas de fazerem doações para campanhas em 2015, e o acesso à internet via telefonia móvel tem crescido muito nos últimos anos, os pré-candidatos podem utilizar as redes sociais para alavancar suas campanhas e alcançar o maior número de pessoas possível. Temos como exemplo o republicano Donald Trump, que graças à empresa de comunicação estratégica Cambridge Analytica, venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016. Isso mostra como as redes sociais podem influenciar na escolha do candidato. De Macapá, Bruno Monteiro para o programa Sarau de Notícias.
Agora são 18 horas e 32 minutos. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, deu início ao circuito Cultura Gera Futuro, em Macapá.
Segunda-feira, dia 2, o Amapá foi o ponto de partida para a caravana de seminários do Cultura Gera Futuro. Desde as 9 horas da manhã, o evento que foi sediado no Sebrae da capital Macapá contou com a participação do próprio ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. O projeto tem por objetivo capacitar artistas, produtores, gestores e potenciais patrocinadores para lidar com os mecanismos de fomento à cultura disponíveis no governo federal. Durante o seminário, as oportunidades no campo do audiovisual foram discutidas com o auxílio das equipes do Ministério da Cultura. Foram dadas orientações sobre a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, o Fundo Setorial do Audiovisual e outros mecanismos. Os técnicos explicaram aos participantes como estas funcionam e tiraram dúvidas a respeito da apresentação de projetos, já que estes são os principais recursos para o desenvolvimento da cultura do país. O ministro Sérgio Sá Leitão aproveitou a oportunidade para visitar o Núcleo de Produção Digital Equinócio, NPD, um espaço gratuito voltado para a produção e difusão de conteúdo audiovisual amapaense, além do aperfeiçoamento de profissionais que atuam nesse setor. O espaço, aberto no Sebrae, será equipado com câmeras 4K, ilhas de edição, sonorização e iluminação. O diretor superintendente do Sebrae, João Carlos Alvarenga, conta sobre a satisfação e importância de sediar um evento como esse em Macapá.
Hoje é um dia assim, marcante para a cultura do Amapá. E para o Sebrae é muito gratificante, porque nós estamos participando. Nós estamos sendo parceiro da Secretaria de Cultura na instalação do primeiro NPD no Brasil. Então, esse núcleo é o primeiro no Brasil a ser instalado aqui no Amapá, para a felicidade, aqui dentro do Sebrae. Então, hoje, na fala do ministro pela manhã, no encontro que teve aqui no Sebrae, ele fez uma explanação fantástica, colocando, né, tudo, todo o incentivo que tem da cultura, que infelizmente nós não acessamos. Né? Nós deixamos de trabalhar, de acessar esses recursos e investir no setor cultural do Estado. Então, realmente, eu considero hoje um dia marcante para a cultura do Amapá e para o SEBRAE estar inserido em tudo isso que vai acontecer.
O Ministério da Cultura, MINCE, vai percorrer as 5 regiões do Brasil entre abril e julho. O Amapá foi o primeiro a sediar o projeto, mas também foi um dos 3 estados onde não houve captação de recursos via Lei Rouanet em 2017. Isabel Ubaiara, para o Sarau de Notícias.
A cesta básica local pode ficar mais barata após a aprovação de um projeto de lei assinado pela Assembleia Legislativa do Estado na terça-feira, 27. O projeto garante a isenção de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, e ao todo, 26 itens serão contemplados, entre eles o arroz e o feijão, produtos de primeira necessidade do consumidor.
Juventude Política, a importância da representatividade jovem no meio político. A entrevista sobre esse tema é da repórter Marcela Palheta e tem como entrevistado o jovem Natan Ângelo.
Na entrevista de hoje, convidamos Natan Ângelo, que participa de movimentos políticos e foi presidente da União da Juventude Socialista durante 5 anos, para explicar a importância da participação jovem na política. Natan, qual a importância da necessidade da representatividade jovem no meio político?
Bom, a importância da juventude na política, primeiro, eu acredito que seja a questão da representatividade. O jovem, ele tem uma demanda social que eu poderia dizer que é exclusiva da juventude, né? Por exemplo, primeiro emprego, qualificação profissional, qualificação na educação, né? O jovem precisa, é uma etapa de transição para a fase adulta, que o jovem precisa estar se preparando para encarar, né, novos desafios que vem na luta com responsabilidade, enfim. E acredito eu que a juventude tem demandas que estão restritas à política, né? E muitas vezes, assim, os políticos, vou dizer assim, das outras gerações, mais antigos, não identificam essas demandas e muitas vezes não defendem essas demandas. Existem várias organizações, né, de representatividade da juventude que defendem essa categoria, essa classe, e assim, as pautas sempre é em torno, principalmente da educação, né, da ampliação do mercado de trabalho, né, de uma sociedade mais justa. O jovem hoje, infelizmente, na sociedade capitalista, né, os dois extremos, tanto o jovem quanto a fase mais adulta, mais, assim, a terceira idade, são pessoas excluídas, né, são pessoas que estão à margem da sociedade, justamente para a sociedade, né, o jovem em si, ele não é muito bem aproveitado, né, por não ter ainda qualificação, por não ter ainda experiência, e assim como o senhor já é idoso, terceira idade, já passou da fase de produtividade, enfim. Então, a importância da juventude na política é justamente essa, de pautar, né, de estar colocando as pautas que são estritas da juventude em discussão.
Como nós podemos aumentar a representatividade jovem nesse meio político?
Hoje em dia, eu acredito que seja um desafio muito grande, né, na política, você ter, aumentar essa representatividade da juventude, primeiro porque a política, ela tem sido tratada de uma forma muito preconceituosa, né? O jovem em si, dificilmente você vê assim, um grupo muito grande de jovens tentando discutir política, porque existe um preconceito muito grande, né? Aquela velha questão, aquela velha máxima de que política é para gente corrupta, de que política, toda política é ladrão, né? E isso é uma máxima que tem sido reproduzida muito massivamente. E eu diria que para aumentar a representatividade do jovem nesse meio, primeiro seria assim, permissível, eles teriam que criar mecanismo para que o jovem voltasse de fato a discutir a política. Então, discutir a política de fato da forma que ela precisa ser discutida, através de uma transformação social, entender o jovem, passar para o jovem que somente através da política é possível haver transformação em uma sociedade dita democrática, né? Se a gente parar para analisar, a maioria dos candidatos jovens que se propõem a ser candidatos, eles têm um nicho fechado de um público de votos, e muitas vezes não conseguem atingir, inclusive, uma totalidade da juventude, por às vezes mesmo o próprio jovem desacreditar da política, né, não querer discutir a política, não querer se envolver com esse tipo de debate, enfim. Eu acho que, infelizmente, assim, é lamentável, porque somente através da política em uma sociedade dita democrática seria possível uma verdadeira transformação.
Marcela Palheta para o Sará de Notícias.
Agora são 18 horas e 42 minutos. Atualizando, Supremo decide agora sobre o pedido de Lula para evitar prisão. O placar está 3-1 contra habeas corpus de Lula. Ministra Rosa Weber vota agora.
A cidade inteira está curtindo 96.9.
TNT Mais Perto, toda segunda-feira, das 11 da manhã ao meio-dia. Um programa para você conhecer os seus direitos e saber o que fazer para defendê-los. Ainda tem as principais notícias do Ministério Público do Amapá. Acompanhe e participe pelo nosso Twitter, @NT_AP. E pela nossa página no Facebook, facebook.com/Ministério Público AP. TNT Mais Perto, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá, em parceria com a Rádio Universitária.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e do projeto de Pesquisas Narrativas e Memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Schein.
Esporte.
O esporte como ferramenta de transformação social. Essa é a ideia do projeto social Dois Passos para o Futuro, no bairro Universidade. A reportagem é de Rayane Penha.
O esporte como ferramenta de transformação social é uma prática comum no Brasil. Uma das provas disso é o projeto social Dois Passos para o Futuro, uma escolinha de futebol que acolhe crianças e adolescentes de forma voluntária no bairro Universidade. Através do esporte, é possível transformar vidas. É essa transformação de vida que muitos alunos do projeto social do treinador de futebol Anderson Santos almejam. No Brasil, ter sucesso no futebol virou sinônimo de riqueza e fama. Clubes milionários que se envolvem numa verdadeira guerra particular dentro dos campeonatos. Mas Anderson carrega consigo a consciência de que a sua proposta não está ali com a função de deixar alguém rico ou famoso. Isso é consequência. A ideia mesmo é cumprir um papel social na sociedade e é isso que o projeto faz. Existente há quase 16 anos, Dois Passos para o Futuro surgiu através da necessidade do treinador, que é funcionário público de 38 anos, em criar algum entretenimento para as crianças e adolescentes, que por falta de acesso à educação, cultura, esporte e lazer, acabavam entrando para a criminalidade.
Eu era um jogador na época. Aí eu vi muitas crianças sem fazer nada na margem do campo, assistindo o nosso jogo de adulto. Aí eu resolvi fundar a escolinha. O grande objetivo do projeto foi tirar um pouco esses meninos da ociosidade, né, para que eles não se percam aqui no nosso bairro. Não cobramos nada, simplesmente exigimos que eles estudem, que eles participem do convívio familiar, que eles sejam honrados, respeitados e respeitem também uns aos outros.
Uma das alunas, Thalita de Souza, de 11 anos, reforça a visão do treinador sobre a atuação do projeto como ferramenta de transformação social.
Ajuda muito, né? Que eles têm gente que tem crianças já estão na bandidagem, já roubando. Mas como tem gente também que ajuda, como o treinador, ele ajuda muito as crianças, ele chama as crianças para começar a jogar bola, né? Que ao menos sair um pouco da rua, assim, para vir ao menos jogar bola aqui com ele, mas ele chama a gente quando a gente passa perto dele.
Thalita chama atenção para outra temática relacionada ao futebol, mas que ainda é pouco abordada: as mulheres no campo de jogo. E no caso dela e de outros participantes do projeto, as mulheres no futebol de várzea. Além dos meninos, que são a maioria dentro dos times, o projeto acolhe também meninas e os times são formados de forma conjunta. O crescimento das mulheres dentro de campo aconteceu também através das mães que acompanhavam seus filhos e atualmente existe um time juvenil e adulto formado somente por mulheres. Thalita, que é um dos destaques do time, relata que é muito fã da jogadora Marta, atacante oficial da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, mas que infelizmente não consegue acompanhar o trabalho da seleção, porque na TV os únicos jogos veiculados são de equipes masculinas.
O meu maior sonho é ser jogadora mesmo, que eu já comecei jogando bola desde pequena, né? Eu já fui querendo já ser jogadora mesmo, desde pequena. Aqui é onde eu passei a minha vida quase, né? Que eu passei o tempo todo aqui, eu sempre vim, porque agora eu tô vindo todo dia agora. E quando eu crescer eu quero ser jogadora.
Dois Passos para o Futuro mostra que através do esporte é possível construir uma sociedade mais digna para todos, com respeito às diferenças e com valores que são passados através de quem pratica. O
projeto se mantém de forma independente e com o auxílio de doações. O treinador Anderson recebe doações através do contato 96-9170-6058. Raiane Penha para o Sarau de Notícias.
Seja na pissarra, na areia, no concreto ou no asfalto, seja nas arenas, nas quadras ou até mesmo nos gramados, não é o local, e sim o prazer de jogar futebol. É colocar para fora a vontade de chutar, de fazer um gol ou criar uma jogada. É inventar lances e comparar com grandes nomes. É lembrar os craques sem parar para enxergar a realidade. É chegar da escola, olhar para o relógio e correr, porque aquela luz do fim de tarde, aquela de quando o sol está se pondo, só ela desenha os melhores campos de sombra. É a magia inexplicável de correr e reunir os amigos, os vizinhos e até aqueles que nós temos atritos. A gente quer fazer número e bater a bola, pelada ou pelota. A gente quer jogar, não importa se a bola está boa, seca ou furada. Se nada der jeito, enrola os papéis, passa a sacola e bora chutar. Rasgou, traz a garrafa pet. É bom que faz barulho a cada lance. Aqui, o importante é chutar. Vamos zoando, aprendendo e ganhando. Ou vamos perdendo, errando e sendo zoado. Pode tudo, desde que seja saudável. E se não tiver vaga, a gente espera. Afinal, quem já nasceu jogando? Pelo que sei, o gol é o berço. Mas jogador que quer ser bom, precisa de tropeço. Faz parte do começo, ou do final, quando se quer um recomeço. E das praças de Macapá, muitas histórias para contar e muita bola para rolar.
Essa crônica linda esportiva é do nosso colega Rubson Alves.
A atleta mapaense Cíntia Cardoso é convocada para a seleção brasileira de taekwondo. Sidney Cardoso tem mais detalhes.
Da cidade de Macapá foi selecionada para a seleção brasileira de taekwondo para disputar o pré-olímpico da juventude e o campeonato mundial de taekwondo 2018, que esse ano será sediado na Tunísia. Cíntia Cardoso, de 15 anos, participará do torneio nos dias 7 a 9 de abril. Cíntia Cardoso foi escolhida após ter sido campeã em sua categoria até 44 quilos na etapa nacional do Grand Slam de taekwondo, que aconteceu em fevereiro deste ano no Rio de Janeiro. Com a vitória, além da medalha de ouro, ela conseguiu entrar para a equipe da seleção brasileira e é a única a representar o estado do Amapá na competição. Em sua história no esporte, Cíntia já foi campeã brasileira em 2016 e reserva em 2017. O treinador Bruno contou que Cíntia é muito guerreira, uma atleta jovem, mas com muito talento. E se diz muito feliz em ter mais uma atleta entre as melhores do mundo, disputando duas competições internacionais. A atleta já inicia suas lutas neste final de semana. A luta para o pré-olímpico da juventude vai acontecer no dia 7, no domingo. E a luta para o Mundial de Taekwondo vai acontecer no dia 9, na segunda-feira. Cíntia e o seu treinador Bruno Igreja já estão na Tunísia e já se juntaram à equipe brasileira de taekwondo e seguem na preparação em busca de medalha. Sidney Cardoso para o Jornal Sarau de Notícias.
Agora são 18 horas e 48 minutos. Nós vamos ao giro esportivo com o nosso repórter Rubson Alves.
O Estado, por meio da Secretaria de Desporto e Lazer, a SEDEL, realiza desde o dia 24 de março o primeiro Festival Desportivo dos Conjuntos Habitacionais Populares. O objetivo é difundir a prática de esportes para a promoção da qualidade de vida dos adolescentes que possuem a faixa etária de 14 a 17 anos. No festival estão inclusas as modalidades de futebol, futsal, vôlei de areia e capoeira. As duas últimas serão decididas no próximo sábado, dia 7, quando chegam ao fim as primeiras etapas no conjunto Mucajá, primeiro habitacional a receber a programação. Os adolescentes que tiverem interesse em participar da programação podem procurar os responsáveis por eventos esportivos existentes em cada habitacional. O próximo conjunto a receber o Festival Desportivo será o São José. O amapaense Gustavo Maia, de 13 anos, que estava no Vasco da Gama do Rio de Janeiro desde os 9 anos de idade, foi contratado pelo arquirrival Flamengo por 3 temporadas. Guga, como é conhecido, conquistou títulos e prêmios com a camisa cruzmaltina, o que colaborou para que ele se transformasse em uma das promessas do Vasco. As propostas de grandes marcas e times logo aconteceram e o adolescente acabou trocando o Vasco pelo Flamengo. O amapaense já chegou à Gávea Rubro-Negra e integra as equipes sub-13 de futsal e futebol de campo da equipe carioca. A seleção sub-12 de Santana representou o Amapá na 5ª edição da GoCup, maior torneio de futebol infantil da América Latina. A competição é realizada entre os dias 24 e 31 de março, na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. A edição contou com 3.500 crianças, divididas entre os mais de 250 times de todo o mundo, que disputam das categorias sub-7 a sub-12. A seleção de Santana realizou 6 jogos, venceu 2 e perdeu 4, o último contra a equipe do Toluca, do México.
A cidade inteira está curtindo 96.9.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e do projeto de Pesquisas Narrativas e Memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Scheib.
Previsão do tempo. Toda quarta-feira, das 18 às 19 horas, no jornal Sarau de Notícias.
Confira agora a previsão do tempo de quarta a domingo na capital amapaense. Hoje e nos próximos dias na capital, a previsão é de chuva. A zona de convergência intertropical ainda atua sobre a costa norte do Brasil. Por isso, mais nuvens carregadas vão se formar sobre a região. Mas o clima pode variar no decorrer da semana. Nesta quarta-feira em Macapá, o dia prometeu sol e chuvas, se estendendo também pelo decorrer da tarde, variando a temperatura de 31 a 24 graus, com precipitações de chuva de 9,4 milímetros. Porém, a noite nas terras amapaenses anuncia chuva fraca. Já quinta-feira, 5 de abril, a temperatura pode variar também de 31 a 23 graus, com sol e rajadas de chuva durante o dia. E pela noite, há também chances de chuvas na capital. Portanto, não se esqueçam do guarda-chuva ao sair de casa. Para a primeira sexta-feira do mês de abril, a previsão é de que o sol apareça nas primeiras horas do dia, variando a temperatura de 31 a 23 graus. Então, para quem gosta de aproveitar a sexta noite em Macapá, estejam preparados para a variação do clima, podendo curtir a brisa da maré alta na frente da cidade aproximadamente às 19 horas. No sábado em Macapá, o clima deve variar de sol, calor e chuva, mas durante a noite há possibilidade de frentes frias. Para quem deseja curtir o final de semana com pescas esportivas em zonas próximas à costa de Macapá, a primeira baixa-mar será às 2h48 e a segunda às 15h05. A pré-mar ocorrerá às 7h29 e a seguinte às 19h42. A máxima é de 30 graus. O domingo, dia de descansar ou passear, há possibilidade de sol com chuvas fracas e moderadas durante o dia. E pela noite, é provável chuvas fortes isoladas na capital. Agora, é bom fazer uma observação. Independente do clima, agradável ou não, dependendo da perspectiva, já dizia Tim Maia: veja o sol amanhecer e ver a vida acontecer, como um dia de você.
Você ouviu a previsão do tempo com a nossa repórter Joelle Bastos. Agora são 18 horas e 53 minutos. E vamos ao editorial do Rádio Jornal Sarau de Notícias, assinado pela editora-chefe desta semana, Luana Silveira.
Dentre os contratempos que surgem para a produção de um radiojornal semanal, o compromisso de levar a você, caro ouvinte, um conteúdo jornalístico de qualidade se sobressai. Cada edição traz consigo não somente novos editores, novos apresentadores, novos repórteres, mas sim novas mentes que sonham com um jornalismo mais ético e mais consciente. Nós, do jornal Sarau de Notícias, temos o imenso prazer em viver esse trabalho, ultrapassando as barreiras das nossas limitações e com grande estima dos profissionais que estamos nos tornando. Que sejamos perseverantes, que os tropeços nos façam crescer, que a derrota seja motivo de alegria para uma manhã de vitórias, que tenhamos sempre em mente nossa grandeza e a certeza de nossa capacidade. Afinal, já dizia a canção, é preciso força para sonhar e perceber que a estrada vai além. além do que se vê.
E nós estamos chegando ao fim da terceira edição do Sarau de Notícias.
Na edição de hoje, tivemos como editores Anitta Flecha, na Educação, Rubson Alves, em Esporte, Marcela Palheta, em Política, Pedro Henrique Souza, em Cultura e Nelson Carlos, em Cidade.
Como editora assistente, tivemos Railana Pantoja, editora adjunta Michele Silva e editora-chefe Luana Silveira.
O nosso Rádio Jornal vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18 às 19 horas, aqui na Rádio 96.9 FM, a sua rádio universitária.
Esperamos a sua audiência no próximo programa, que vai ter novos apresentadores e editores. Boa noite e até lá.
Desejamos a você, ouvinte, uma ótima noite.
Você ouviu Sarau de Notícias, jornalismo criativo e consciente. Uma realização da turma 2016 de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Orientado pela professora doutora Roberta Chay.
Dezoito horas e 58 minutos.